Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Chego à mesma conclusão, mesmo que a terra não passe da próxima guerra.
Voltamos com o segundo bloco do programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas, que hoje convida Juarez Sandeski e Daniel Omar Pérez para conversar sobre a importância do trabalho aí dos catadores de recicláveis. Daniel, considerando a sua experiência no ativismo dos direitos humanos, como é que você enxerga essa relação entre sociedade e esses coletores de recicláveis?
Eu acho que hoje, diria que está um pouco melhor do que alguns anos atrás. Hoje me parece que no setor da população, pelo menos, há uma conscientização de que é importante trabalhar, por exemplo, nas duas áreas que eu mencionava antes do intervalo. Uma, a reciclagem de resíduos sólidos, uma cidade como Campinas ou como Curitiba, que supera 1 milhão de habitantes, produce uma quantidade de resíduos sólidos que precisam ser reciclados para não gerar um problema de contaminação ambiental. Como precisam ser reciclados, nós temos no sistema econômico atual duas formas, pelo menos duas formas vigentes. Ou isso se faz via empresas privadas, ou isso se faz através de cooperativas de recicladores. Muitas vezes, em bastantes prefeituras do Brasil, a reciclagem de resíduos sólidos é um grande negócio para empresas particulares. E, de alguma forma, o que está tentando se realizar há um tempo, até agora, é fazer com que isso seja feito pela própria população, organizada em formas de cooperativa. Eso dejaría de ser un negocio particular, de una empresa particular, que ciertamente abre fuentes de trabajo para algunos, mas sería feito por cooperativas, o que garantiría que el lucro de esa recuperación sea distribuido entre los cooperados. Entonces, de esa forma, no solo estaríamos abriendo puestos de trabajo, nós estaríamos também, contribuindo com o meio ambiente, sino que também estaríamos incluindo a pessoas marginalizadas. Então, me parece que o problema do ambiente, o problema do meio ambiente, o problema da contaminação ambiental, toda a temática ambientalista deve ser vista en un cruzamiento con inclusión social. Nosotros no podemos ser una temática ambientalista simplemente decorativa, una temática ambientalista de paisajismo. Me parece que la temática ambientalista está cruzada necesariamente por la relación entre capital y trabajo. Entonces nos tenemos que ver cómo a temática ambientalista se cruza con intereses de capital y se cruza con la posibilidad de generar trabajo. Entonces me parece que el problema ambiental no es un problema de paisajismo, no es un problema de decoración, no es un problema de respirar aire puro como en un final de tarde de un día domingo, sino un problema realmente de transformar nuestro modo de vida, de transformar nuestro modo de consumo y especialmente de transformarnos en relación con otro. Yo entiendo su pregunta también en el sentido en que buena parte de la sociedad ve el catador de lixo, esto es, el reciclador de residuos sólidos, como una persona a margen de la sociedad, cuando en realidad está haciendo un trabajo que cada uno de nosotros debería hacer en casa. Seleccionar el trabajo, reutilizar, el residuo, reutilizar los residuos orgánicos y los residuos sólidos posible de ser remanejados, me parece que é fundamental. Então, nós entendemos que é assim que deve ser vista a relação entre a sociedade e o problema da temática ambientalista.
Muito bacana, Daniel. E aproveitando então o gancho, eu quero falar com o Juarez para ele explicar para a gente um pouco sobre essa questão também, né? Como a gente tem uma tendência a encarar esse trabalho dos catadores de uma maneira generalista, né? De que todos eles fazem a mesma coisa, enfim, e a gente sabe que não é dessa forma. E eu quero saber dele quais as diferentes funções desse ofício. Explicar um pouco para a gente, abrir um pouco o leque desse trabalho, que é tão importante, né? E quais as diferentes funções dentro da reciclagem, dentro desse ambiente onde perpassam muitas coisas, muitos materiais. Explica um pouco para nós, Juarez, por favor.
O trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, né? Criamos essa, junto com os catadores, criamos essas associações e algumas cooperativas, né? Até a opção de associação aqui para os catadores foi que parece que é menos impostos, digamos assim. Os custos são mais baratos para manter a associação. E a cooperativa ela já daí cria uns impostos aí e uma cooperativa digamos, que nós temos, ela acha que é muitos impostos, então fica difícil para manter, até porque o preço do material é baixo, né, pelo tanto que eles produzem, né. E aqui também nós já conseguimos ser contratados pelo município. Então, são 40 associações que nós temos aqui, algumas cooperativas, né? E uma média de 20 catadores associados em cada uma delas. Então, Curitiba está com dá uma média de 800 catadores dentro dos barracões, né? Das entidades aí trabalhando, né? E temos uma perspectiva de que 15 mil catadores Curitiba tem. Então a gente fica também naquela lema, mas 15 mil catadores é que com o trabalho nosso que a gente foi descobrindo, né? Que o catador saía na rua fazer a coleta do material, mas ele chegava em casa, daí passava um dia inteiro puxando aquele carrinho com 300, 400 quilos de material, né? Então a pessoa também tem o cansaço físico, né? Chegava em casa, quem fazia esse trabalho era a mulher, era o filho, vice-versa, ou alguém da família, ou alguém que vinha fazer ali. Então, desde então, também foi descobrindo que não é só esse que está na rua, mas quem está lá separando o material, fazendo a separação do material lá na comunidade, lá na casa do catador, também é um catador. Também, isso também que foi aqui. E outra coisa também que nós temos que... Quando nós falamos desses organizados, são os que estão dentro das associações, das cooperativas. Agora, temos também um grupo grande de catadores também aqui, né, que não deixam fazer parte da rua, ele quer saber a liberdade dele na rua, e faz essa comercialização. Temos aqueles também que temos uns depósitos particulares aí também, né, que faz a contratação, que tem essas pessoas que trabalham para eles também, né. Então, aconteceu isso aqui também aqui dentro para nós, né. No início do trabalho nosso aqui, o município tinha um convênio com uma ONG, né, que fazia a gestão junto com os catadores, né, onde nós criamos uma série de coisas aí, de trabalho, de capacitações, orientações, né, de até administrativo, que era um período que o catador ele só subia ele catando na rua e ele separando, né, e a gente quis tirar isso aqui, né, o catador tem que fazer todo esse trabalho dele, não é só ir catar ali, chegar na mesa ou na esteira e ficar separando, ele tem que ter o conhecimento de toda a gestão do trabalho, e isso aí também ajudou muito, e foi nesses momentos, dessas capacitações, que nós também conseguimos, eu acho que o que mais me deu muita esperança, né? Conseguimos levar os catadores para dentro da prefeitura. No início era só fazer a reunião lá na comunidade, esse tipo de coisa, né? Nós começamos a fazer reuniões e trazer eles dentro da secretaria, trazer dentro da prefeitura para conversar com o prefeito, conversar com a secretária, com o secretário do meio ambiente, e isso que foi bacana, né? Então, trouxemos, assim, empoderamos eles também para que eles tenham essa participação maior. E isso aí foi muito, eu acho muito bacana, que levanta autoestima do catador. É, como o Daniel falou, é um grupo que é excluído mesmo da sociedade, né? Então, quando nós mostramos que ele está trabalhando para a cidade dele, ele está organizando a cidade, ele pertence para aquele território, houve muito esse crescimento dos catadores também, da participação de todos eles aí, tá? no processo aí de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, né? E também, depois nós começamos a trabalhar, também já foi colocado ali a questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, trouxemos para eles, né? É, muita parte da lei, né? Que eles também têm essa participação deles, né? Que hoje o material dos órgãos públicos federais já é tudo destinado para as associações também, né? Então faz até rodízio aí, né? É, são várias associações, então rodízio cada 6 meses uma equipe que assume esse levantamento, né? Só que o que tem uma dificuldade maior são as logísticas dos materiais. Hoje eles recebem o material da coleta seletiva de Curitiba. Essa coleta seletiva é feita pela prefeitura que tem uma empresa contratada, né? É nosso medo também, nosso perigo, e nós conversamos com os catadores, né? Isso aí vem a ser privatizado, né? E é o que parece que é uma tendência, mas a gente estamos sempre conversando com eles, mantendo organizado, como também a incineração de material, que é colocado como incinerar esse material, que é os rejeitos. São rejeitos porque o catador não consegue ter comercialização para aqueles pacotinhos de salgadinho, pacotinho de macarrão, pacotinho de café, bolacha, esse tipo de coisa, né? É um material que é reciclável, mas é um preço baixíssimo, e aqui em Curitiba, nós não temos essa comercialização. Então, isso aí está sendo discutido, e o pessoal está querendo levar tudo isso aí para incineração. Nossa preocupação é que começa a pôr aí, levar isso aí, incinerar, e começa a desmobilizar a comunidade de fazer essa separação em casa também do material. Que a gente queria que fosse também uma separação melhor, porque o que chega dentro das associações, de 30% a 40% do material da coleta seletiva, 30% a 40% do material que está chegando ali, é rejeito. Olha, o 30% a 40% do tempo do catador, desde o coletor de rua está coletando na coleta seletiva um material que não é reciclável, leva, descarrega, todo esse processo, e passa pela mão na esteira ali da associação, passa todo esse material de novo, e depois vem coletado, coletar para levar lá para o aterro sanitário, isso aí, esse material de novo, né? Então é muito passeio desse lixo aí, né, que está acontecendo aí também. A gente queria até resolver de uma forma melhor todo esse processo aí, sabe?
Certo.
Então, temos várias coisas aí que nós precisamos avançar no trabalho aí, sabe? Agora, hoje, com essa questão da pandemia, aumentou o número de catadores nas ruas aqui da cidade, sabe? Nossa. Aumentou, porque o pessoal tem o material, está na rua aí, tipo assim, quem chegar antes de pegar esse material, e a gente tem que estar observando isso aí bastante, né? Mas o que os catadores, eles dizem, não, a pessoa está precisando, né, tem que coletar ali, né? Agora a gente fica também preocupado, porque aumenta aqui, diminui a renda para quem está trabalhando ali já, né? E daí nós temos que ficar como ali o Traca faz, né? Porque a Vila Torres tem um grupo muito grande de catadores, né? E com toda essa pandemia, esse desemprego, aumentou, diminuiu o material, aumentou o número de catadores na rua, não é o suficiente, daí correndo tudo para a associação, da Associação dos Moradores, para pedir ajuda, onde nós tivemos, junto com o Tanaka, né, ele que teve essa ideia, de fazer o SS Vila Torres para que as pessoas viessem colaborar aí com a alimentação, né, as cestas básicas, né, para eles, que a gente dá um reforço aí e não desaparece o pessoal nesse momento aí. Então, tem bastante coisa aí que nós temos de avançar bastante com os catadores, não, com os órgãos públicos, com as leis, né, com essas diretrizes aí que tem. Os catadores estão lá, ele trabalha, ele chega lá, trabalha o dia inteiro, faz aquilo ali. Agora, eu também acho, foi colocado ali, o Daniel colocou alguma coisa assim, de parece que não há muito interesse nessa reciclagem, porque para os produtores das embalagens, eles parecem que estão interessados em explorar a matéria-prima da natureza mesmo, essa questão ambiental. E nós tentamos ajudar muito com essa solução da reciclagem aí, e parece que não tem um entendimento, sabe?
As empresas, parece que elas não têm interesse.
Uma luta aí que, vamos à luta aí, temos muito para avançar ainda nisso aí. Tudo.
Certo, Júlio. Parece que as empresas não têm muito interesse no pós, né, nessa concepção de pós, o que fazer com esse lixo, somente produzir. Eu quero pedir a complementação, então, do Daniel, já que você entrou nessa questão da Lei Nacional sobre os Resíduos, né, pedir para ele complementar o que você disse, se ele quiser pontuar mais algumas questões. E também sobre como é que funciona essa responsabilidade do Estado para com esses trabalhadores, né? Já que existe essa lei, e como é que o Estado, qual é a responsabilidade que o Estado tem perante os trabalhadores, perante toda essa situação que se desenvolve com a questão dos resíduos sólidos. Daniel?
Bom, antes queria responder uma pergunta que apareceu aqui, acho que era um ouvinte, que perguntava se o reciclador de lixo é isso. Existe home office para reciclador de lixo. Bom, infelizmente, Felipe, no existe reciclador, no existe home office. Y la pandemia acabó prejudicando bastante el trabajo de los recicladores aquí en Campinas y acredito en todo el país. De una hora para otra, ellos precisaron parar su trabajo. Y son familias, son trabajadoras y trabajadores que a partir de la reciclaje de residuos sólidos, ellos garanten a comida, a salud y a educación de sus familias. Y eso generó un problema bastante grande. Esas familias comenzaron a vivir de ayudas de emergencia del Estado. La prefectura aquí tiene... Está me ouvindo, Diego?
Sim, Daniel.
Tá bom. A prefeitura aqui teve uma ajuda, houve também um projeto de uma bolsa alimentar para essas pessoas, mas infelizmente isso é insuficiente. Na última reunião houve uma declaração muito triste, muito dura, de muitas trabalhadoras e trabalhadores, que relatando que muitos companheiros e companheiras tinham ficado doentes, outros estavam extremamente estressados pela impossibilidade de trabalhar, uma das companheiras tinha tido uma parada cardíaca, imaginamos que produto do estresse, da última vida bastante severa.
Alô?
E bom, o Estado,
alô?
Tanto a nível,
alô?
Municipal, quanto estadual, quanto federal, ajuda bastante pouco
nessa situação.
Não garante a dignidade desses trabalhadores. Então, nós estamos muito preocupados em relação com isso. Os trabalhadores e trabalhadoras de lixo sólido estavam querendo ir para a rua, custe o que custar, porque eles entendiam que entre morrer de fome e morrer de coronavírus, eles preferiam se arriscar pela saúde e pela alimentação de seus filhos. Então, de algum modo, se chegou a uma conta, tentando voltar ao trabalho, de segurança, se conseguiu que a prefeitura fornecesse de trabalhos para que possam ter segurança. Haveria uma fiscalização por parte da prefeitura nos lugares de reciclagem, e isso também estaria monitorado por um grupo de professores da Unicamp, que trabalha especificamente com pesquisa de resíduos sólidos. Então, de alguma forma, isso garantiria a volta ao trabalho dessas trabalhadoras e trabalhadores. Uma coisa que eu queria acrescentar também acerca da privatização do negócio do lixo é que é curioso. O lixo é produzido por empresas privadas que como decía Juarez y decía usted, Diego, poco se importa con el residuo que llega. Y son justamente estos catadores de lixos, estos recicladores de residuos, los que resuelven el problema de un sector de empresarios particulares que llevan un problema para la sociedad, sin cualquier tipo de responsabilidad.
Yo no estoy apareciendo.
Entonces,
ahí, ¿no?
Me parece que entrar en esta especie de círculo vicioso de producir un residuo y producir un problema para la sociedad a partir de un negocio privado y intentar que un negocio privado resuelva ese problema me parece un contrasenso. Por eso nos entendemos que no es apenas una cuestión de separar el plástico del vidrio, el vidrio del lixo orgánico. Es una cuestión también de organización social, de conciencia social y de organización efectiva del pueblo trabajador. Entonces me parece que el hecho de que cooperativas pasan ese trabajo implica que en un territorio el pueblo trabajador se organice y también tome conciencia en relación con el lixo que se produce en el consumo de productos industrializados. Por eso nos vinculamos mucho eso con el trabajo de agricultura familiar, con las hortas orgánicas, con el trabajo de comunidades en asentamientos, en acampamentos, en ocupaciones, donde se hace producción de legumes y hortalizas de modo orgánico, sin producción de lixo sólido y con una alimentación, obviamente, mucho mejor que alimentación industrializada. Certo. Hoy nos vemos que la alimentación industrializada está pautando también el precio de la comida de los trabajadores y las trabajadoras brasileñas. Y nos vemos que la agricultura familiar consigue de algún modo romper el monopolio del precio de la comida. Entonces me parece que eso también es importante.
Certo, Daniel. Então a gente vai aproveitar, depois pode complementar mais, a gente precisa fazer um intervalo agora, né? O papo tá bom, mas a gente continua daqui a pouco. Eu peço então só para a gente chamar o intervalo aqui na Rádio Cultura AM 930, a gente logo volta com o programa Vamos à Luta. Agora... Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.